Capítulo 29. Eu vim para que tenham vida. Primeira parte. Para ter mais vida. Aos católicos que desejam levar a sério a vida espiritual e chegar à maturidade cristã, sempre foi recomendada a prática da confissão frequente. Você sabe que a confissão é um dos 7 sacramentos, o sacramento da reconciliação ou da penitência, instituído por Jesus Cristo quando, depois de ressuscitado, apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo e lhes disse: Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. É impressionante. Se Cristo não tivesse dado esse poder aos sacerdotes, nós não nos atreveríamos a pensar que isso fosse possível. Mas Jesus não quis limitar-se só a facilitar o perdão dos pecados por meio da confissão. Fez muito mais. Segunda parte. Um canal de vida divina. Para entender esse muito mais, você tem que pensar que todos os sacramentos são fontes de graça, canais por onde Cristo nos concede a graça do Espírito Santo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está disposto a nos dar a graça sem medida. Por esquecerem essa realidade, muitos acham que só deveriam confessar-se quando têm a desgraça de cometer pecados mortais, para ficarem livres deles e poder comungar. Quando não têm consciência de pecado grave, dizem: Por que confessar-se? Para que a confissão frequente, mensal ou até semanal? Os que pensam assim ignoram que a confissão não foi instituída por Cristo somente para perdoar os pecados, mas, como veremos a seguir, também para nos unir a Deus com mais amor, para nos fortalecer e para nos fazer amadurecer. Um texto antigo, citado no Catecismo da Igreja Católica, diz de maneira muito bonita: Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com máxima amizade. Podemos ler isso no número 1468 do Catecismo. Para compreendermos melhor isso tudo, vamos considerar agora duas circunstâncias em que os católicos bem informados costumam se confessar. Recorrem quanto antes à confissão se têm a consciência de haverem cometido um pecado mortal e, portanto, de terem perdido a graça de Deus. Além disso, procuram confessar-se frequentemente, uma vez por mês, cada 15 dias, semanalmente, dos pecados veniais, daquelas faltas que não nos privam da graça habitual, mas que vão deixando a alma adoentada. Os pecados veniais, diz São José Maria, fazem muito mal à alma. E afirma: Já sei que evitas os pecados mortais, queres salvar-te. Mas não te preocupa esse contínuo cair deliberadamente em pecados veniais, ainda que sintas o chamado de Deus para te venceres em cada caso. É a tibieza que torna a tua vontade tão fraca. Caminho número 329 e 327. Terceira parte. A confissão dos pecados graves. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, diz o Catecismo da Igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra, depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. Depois acrescenta: a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Esta doutrina faz parte intangível da nossa fé católica. Após lembrar isso, volta ao que dizíamos acima. Será que a confissão só apaga o pecado e pronto? E a resposta é: não. Falando com linguagem teológica, além de conferir o perdão dos pecados e restituir a graça santificante, o estado de graça, se foi perdida, concede a graça sacramental. Em que consiste essa graça sacramental? Fundamentalmente, em duas coisas. Primeira, em receber, junto com o perdão, um especial auxílio divino para fortalecer a alma na luta contra as tentações e evitar cair de novo nos mesmos pecados. Segunda coisa, Além disso, Santo Tomás ensina que, depois de uma confissão bem feita, contrita, cheia de dor de amor, o penitente pode sair do confessionário tendo na alma um grau mais elevado de graça e caridade do que aquele que tinha antes de cair no pecado grave. Por isso, como é importante confessar-se com frequência e com fervor. Se você achar que não é bem assim, eu lhe direi que não compreendeu a parábola do filho pródigo. O rapaz abandona o pai, despreza-o, cai na gandaia, esbanja tudo e acaba na miséria material e espiritual. Feito um farrapo humano, volta tremendo de medo para pedir perdão ao pai e só espera que lhe permita ficar em casa como último empregado. E o pai o que faz? Radiante de alegria, adianta-se, vai ao encontro do filho que volta. Lançou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos. A seguir, mandou colocar aquele filho ingrato no lugar de honra da casa. Trazei depressa a melhor veste e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Você percebe? Deus não se limita a dizer, eu te perdoo, vamos esquecer. Faz muito mais. O filho pecador recebe mais carinho, mais honra e mais bens do que nunca. O amor de Deus sempre exagera e nós somos tão tolos que o desprezamos, com essa pretensão de que não é preciso me confessar. Quarta parte. A confissão dos pecados veniais. Apesar de não ser estritamente necessária, diz o Catecismo da Igreja Católica, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. A seguir, dá quatro razões. A confissão regular dos nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, na santidade. Meditemos sobre essas palavras. A pessoa que se confessa regularmente, recorrendo a um bom confessor, terá uma consciência cada vez melhor formada. Saberá distinguir o que é certo do que é errado, o que é grave do que é leve. Terá segurança nas suas decisões morais. Evitará complicações de consciência. Será cada vez mais forte, como que medicado, para lutar contra suas más inclinações, impaciências, irritações, preguiça, curiosidade sensual, vaidade, críticas, descontrole da gula, inveja, etc. Muitos cristãos, por não procurarem essa ajuda da confissão frequente, ficam encalhados nas mesmas faltas e não são curados por Cristo. Finalmente, a pessoa que pratica a confissão frequente progride no caminho do amor de Deus e do próximo, renova-se, descobre novas maneiras de fazer o bem.